Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de maio, já está no ar. É isso mesmo. E a partir de agora você vai ficar bem informado, tá? E claro, participar, porque afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente dia para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E a sua participação, muito especial, pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você participar ao vivo, fazendo suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui na Gabriela FM. E também, já o Coutinho Neto chega bem informado, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho com muitas informações. E você, querido ouvinte, já participa, então aguarde aí um pouquinho, tá? São 12 horas e 11 minutos, o Jornal do Meio Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Ilhéu, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer suas compras, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só na Super Moda Ilhéus. Olha, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: operação fecha o cerco a suspeitos de matar PMs. É, minha gente, infelizmente PMs, né, policiais militares, foram mortos neste último fim de semana na capital baiana. E aí a Polícia Militar está com uma grande operação, inclusive, eu estava ali lendo, Marcos, uma fala aí do comando-geral da PM, do comandante, que diz que, inclusive, ele vai incomodar, a partir de agora, as facções criminosas.
Verdade.
Que coisa, hein?
Jornal Dia de Teresina. Diesel tem aumento de 8,87%, anuncia Petrobras.
É, segundo uma matéria do G1 Bahia, né? Eu fiquei impressionada quando eu vi, não acreditei, gente, né? Porque a gente fica assim, não é possível um negócio desse. Porto Seguro é o diesel mais caro do país, é vendido em Porto Seguro. É isso mesmo, ali no extremo sul da Bahia, uma cidade turística, né? Que recebe gente não só do país todo, mas também de outros países, e lá em Porto Seguro, segundo o G1 Bahia, aí uma matéria, inclusive, acho que é da TV Bahia, se não me engano, é o diesel mais caro da Bahia. Fiquei chocada. Falei, não é possível um negócio desse. O que é isso, Porto Seguro? É sempre assim, né? A gasolina lá é mais cara, né? Sempre foi. É, agora, o diesel mais caro do país é Porto Seguro. Isso mesmo, viu, gente? Então tá aí uma realidade, inclusive agora em maio, né? O valor máximo aí chega a R$8,40. Marcos, aqui em Ilhéus nós temos gasolina, que também tá cara, de 7, eu vi hoje, né? R$7,89, R$7,79, R$7,80. E aí o diesel em Porto Seguro, o litro, R$8,40. Será que Eu tô enxergando bem? Tá no Jornal à Tarde aqui também.
Tá fácil não, é.
Será que eu tô enxergando bem isso aqui, Marcos? R$8,40?
É.
Pois é, viu? E o segundo maior diesel é Ilhéus. Tá aqui. tá? Agora, esse valor aqui, eu fiquei meio... Falei, não é possível um negócio desse, porque eu não observei o valor do diesel. Então, o valor que está aqui me chama a atenção, eu prefiro nem dizer, porque eu não observei nas placas o valor do diesel hoje. Eu observei da gasolina, né? E também disse que em Teixeira de Freitas é o maior, é o valor maior, mais caro. Que coisa, viu, Marcos?
Infelizmente, aumento no diesel, já sabe, né? Reflete nos alimentos e várias coisas.
É, né? Frete, tudo, né? Infelizmente. Mas vamos para frente, Marcos Bezerra. Vamos lá.
Jornal Meio Norte de Teresina. Multas da S-Trans. Motoristas podem ter até 40% de desconto.
No caso, a S-Trans lá é a Secretaria, né, de Trânsito. É. Folha de Pernambuco, auxílio moradia e cestas básicas, é lá para moradores lá em uma região de Pernambuco.
Tribuna do Norte de Natal, saúde, procura por atendimento para crianças, cresce 115% na rede pública de Natal.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, com novas regras após decisão de ministros.
O Imparcial de São Luís, 3 mil crianças registradas só com o nome da mãe este ano no Maranhão.
Essa é uma realidade há muitos anos, né, Marcos?
Em todo o país, infelizmente.
É uma realidade em todo o país e muitos pais, né, que não querem ser pais, sequer querem dar o nome, né, Marcos?
É.
Infelizmente, o nome para a criança. Jornal Pequeno, também de São Luís, Maranhão. O Maranhão vai contar com 150 restaurantes populares até o próximo mês de julho.
Correio de Sergipe de Aracaju, economia. Petrobras aumenta preço do diesel em 8,87% a partir de hoje.
Aí, né? Você está vendo que em várias manchetes estão falando sobre esse aumento, né, no diesel. Valor econômico de São Paulo, Brasil. Para combater a inflação, o governo vai reduzir tarifas de produtos importados.
Jornal do Tocantins, de Palmas, motorista é denunciado por suspeita de estuprar e ameaçar a enteada quando a mãe saía de casa.
Misericórdia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Isso mesmo, aqui você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, isso mesmo, todo o sul, né, extremo sul, e também participa, então se prepara aí para daqui a pouco você ligar para a gente, falar conosco ao vivo, 36752000, caso queira fazer alguma denúncia, reclamação, né, sobre governo municipal, estadual, federal, fique à vontade, aqui esse programa não abre espaço para reclamação contra empresa privada, tá? Não trabalhamos dessa forma. Bem, são 12 horas e 18 minutos. Vamos de informação aqui. Vamos. É bacana, né, essas homenagens, gente. E a mamãe merece, né? Pois é, o Hospital Iliense faz ação especial em homenagem às mães. Então, no domingo, dia 8, o Serviço Social do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, com apoio de outros setores, promoveu ação especial em homenagem ao Dia das Mães. A unidade foi decorada com balões em formato de coração e com frases em homenagem às mamães durante o período de visita de filhos e filhas desses pacientes. Então, para a dona Edinalva Santos Silva, filha de Idalina, né, da dona Idalina, foi muito bom o hospital liberar a visita especial no Dia das Mães. Ela disse que as mães não podem ir até os filhos, mas os filhos podem sim ir até as mães. E esse recado... Ela disse que deixa para todos os filhos que têm suas mães internadas. Tira um tempinho para visitar sua mãe, desde já agradeço a todos. Olha que bacana. E aí, de acordo com o Vitor Hugo Melo, filho da paciente Maria de Lourdes Melo, a visita para o Dia das Mães foi importante. Ele comenta que nessa data tão especial, a recepção por parte dos funcionários do hospital foi ótima. Os balões que foram postos à disposição para que pudéssemos entregar as nossas mães foi algo bem pensado e um diferencial. Já a Esther Vitória, neta da paciente Maria de Lourdes dos Santos, parabenizou a unidade hospitalar pela iniciativa e disse: venho aqui parabenizar o Hospital Costa do Cacau, pois no Dia das Mães está autorizando visitas dos filhos para as mamães e agradeço em nome de todos os filhos, muito obrigada. É bacana mesmo, né, ter essa iniciativa, porque as mamães já estão, né, numa situação delicada, internadas, né, por estarem enfermas. E aí ter essa visita dos filhos no Dia das Mães, claro, toda mãe vai gostar, né, que estiver nessa situação. Enfim, bacana. Parabéns a todos envolvidos nessa ação. 12 horas e 20 minutos. Vamos mudar de assunto, Marcos Bezerra? Vamos falar de curso gratuito em Ilhéus. É o IFBA, né? Oferecendo vagas de cursos técnicos.
Isso mesmo. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFBA, Campus Ilhéus, abriu processo seletivo simplificado para preencher 84 vagas remanescentes nos cursos técnicos de edificações, informática e segurança do trabalho, nas modalidades integrada e subsequente ao ensino médio. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no site da instituição no período de 11 a 17 de maio. Ao se inscrever, é necessário apresentar o próprio CPF, sendo vedada a utilização do responsável legal. A seleção será baseada na análise de histórico escolar ou, para quem não obtiver o histórico escolar no prazo, documentos alternativos listados no edital. No ato da inscrição, os documentos deverão ser apresentados em arquivo digital. No caso do estudante inscrito no processo seletivo com a nota do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, será necessário anexar documento com assinatura e carimbo ou certificação digital. As notas a serem digitadas no sistema devem ser exatamente as mesmas do documento escolar, sem necessidade de conversão pela tabela de equivalência de notas e conceitos do edital.
Que bacana, tá aí. Então, você que tem interesse, né, de fazer um curso gratuito no IFBA, tá? Entra aí no site da instituição e pode sim tirar todas as suas dúvidas, né? E verificar lá como você pode se inscrever, tá? Joga aí no Google .ifba, que é IFBA, né? ifba.edu.br. IFBA, IFBA. .edu.br. Joga aí no Google, tá? Que você vai direto pro site do Instituto Federal da Bahia. Bem, mudando de assunto aqui, vamos para uma passadinha por Itabuna, porque tem mudança lá na Secretaria de Educação e agora passa a ser comandada por Júnior Brandão. Então, a advogada e professora Janaína Araújo deixou o comando da Secretaria de Educação de Itabuna ontem, após 1 ano e 4 meses no comando da pasta. A educação, né, a Secretaria de Educação, será comandada agora pelo professor Júnior Brandão e o secretário de... E ainda, né, ontem o secretário de... Ainda até então era secretário de governo de Itabuna. Então, a mudança na educação, nessa pasta da educação em Itabuna, vinha sendo cogitada desde o final do ano passado, quando o prefeito Augusto Castro anunciou que faria reforma administrativa. Desde meados do ano passado, crescia em Augusto o desejo de substituir a Janaína, que apresentava bom diálogo com os professores, facilitando a sua permanência no cargo. As mudanças estavam sendo pensadas aí no caso, né, para o final de dezembro, mas as chuvas e a tragédia que provocou a morte de um estudante e o pai dele levaram uma segurada, né, na reforma administrativa. Então, agora, oficialmente, houve a mudança e quem passa a comandar a Secretaria de Educação de Itabuna é o professor Júnior Brandão. Então, eu sei, uma pessoa muito competente, viu, o professor Júnior Brandão, benquisto também, muito benquisto na cidade de Itabuna, uhum, né? Então, parabéns aí, a gente deseja a ele uma boa gestão à frente da pasta da educação, que é uma pasta muito importante. A gente sempre espera, né, que um secretário de educação ele realmente faça os devidos investimentos.
Verdade.
Junto com o prefeito, obviamente, né? 12 horas e 24 minutos. Vamos agora acionar ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada aqui hoje no programa com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Excelente terça-feira. Marcos Bezerra, boa tarde, Marcão. Excelente terça e um ótimo trabalho.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
E você, hein, que também está aqui no Jornal do Meio Dia, uma ótima terça-feira, porque a nossa viatura virtual da Gabriela FM vai sair agora. Vai circular com as informações do setor policial. Nossa viatura virtual da Gabi já está de portas abertas para a informação. E o nosso giro começa aqui mesmo, no município de Ilhéus. Olha aqui no município de Ilhéus, uma ação realizada através da 68 Companhia Independente de Polícia Militar, após receber informações de populares a respeito de intenso tráfico de drogas e também exposição de armas de fogo na localidade conhecida como Alto do Rombudo. Diante destas informações, a equipe foi ao local indicado e se deparou com 4 indivíduos suspeitos que, ao perceberem aproximação policial, empreenderam fuga, mas um deles foi alcançado. Em sua posse, foi encontrada uma quantidade de maconha, um smartphone e um rádio comunicador. De imediato, foi dada voz de prisão. O indivíduo e todo o material apreendido foram conduzidos para a delegacia de polícia aqui de Ilhéus para a adoção das medidas cabíveis. Em Taboquinhas, região do interior de Itacaré, este fato aconteceu, pois um homicídio foi registrado nas últimas horas naquele local, vitimando Josimar Nascimento Bispo de Jesus, de 40 anos de idade, que foi golpeado com arma branca, uma faca tipo peixeira. O crime aconteceu no distrito de Taboquinhas, que pertence ao município de Itacaré, onde um homem, identificado como Geraldo, ele foi acusado do assassinato do irmão da sua companheira, ou seja, ele matou o cunhado. Esse fato que aconteceu na cozinha da casa onde eles estavam reunidos. O motivo do crime não foi esclarecido pela polícia. A equipe de plantão do Hospital Gabriel Mota Barros de Taboquinhas foi acionado, mas chegando ao local já constatou a morte. A Polícia Militar acionou o Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus e seguiu para outras localidades daquela região para buscar o acusado do crime, que foi já preso em flagrante e está sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Ilhéus, na sede da 7ª Corpim. Ainda também circulando com a informação em nossa região, na manhã de ontem, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus foi também acionada para realizar perícia e remoção de 2 corpos sem identificação, todos do sexo masculino. Havia sinais de violência e marcas de disparos de arma de fogo nas 2 vítimas. A polícia acredita que o crime tenha ocorrido durante a madrugada de ontem. Os corpos foram encontrados em uma perigosa estrada vicinal nas imediações de Laje do Banco, distrito de Aurelino Leal. Os 2 indivíduos assassinados foram identificados na sede do Departamento de Polícia Técnica na tarde de ontem. A identificação foi posterior à remoção dos corpos no local onde eles foram encontrados. Mas, depois, Jairanildo Silva Mota, 23 anos, era morador do Distrito Ilhéense de Banco Central. E o de Wellington Xavier Cardoso, 18 anos de idade, este era morador de Aurelino Leal. As circunstâncias, a autoria e a motivação para o duplo homicídio já está sendo investigado pela Polícia Civil. O município de Poções, no sudoeste da Bahia, é a cidade que fica localizada próxima à Vitória da Conquista. Um corpo do sexo masculino foi encontrado todo mutilado e com os olhos arrancados. A vítima não teve identidade revelada. O Instituto Médico Legal de Conquista esteve no local com o Departamento de Polícia Técnica para fazer a remoção e o levantamento cadavérico desta morte violenta no município de Poções, a terra do Divino. Muito bem, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela paradinha para reabastecer de notícias de polícia e você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente pela fanpage do Facebook. Um abraço para vocês. Obrigada pela audiência. Meu amigo Wilson Varenga, um abraço. E todos os nossos queridos ouvintes aí sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia pela fanpage do Facebook. É isso mesmo. Você também pode acompanhar a gente, né, pelo site da Gabriela FM, gabrielafm.com.br. Aplicativo da Gabriela FM, você baixa gratuitamente no seu smartphone Android, ok? E quem tem o sistema iOS, né? Você pode ouvir pelo site da Gabi ou pelo site Mundial de Rádios ou até mesmo pela fanpage, né, Marcos? do Facebook. Isso. Muito obrigada, audiência de todos vocês. Olha, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo, Marcos? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12h36, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento: Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode ligar no 3675-2000 para falar conosco ao vivo, tá? Por telefone, ou até mesmo envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. O Marcos já vai dar uma passadinha por lá, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso mesmo, Kátia Gomes, né? Mandar um abraço para quem está acompanhando a gente pela fanpage da Gabriela FM, né? É, tem uma galera aqui que está ligada, né? Como sempre, a obrigada, Joelma Rosa, a Célia Silva, o Jobs Correia, um abraço para vocês. No nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia e Marcos Bezerra. Olha, a estrada de Sambaituba tá horrível. O ônibus só anda cheio e em alta velocidade.
Nossa.
Só reclamando, né? Então, se a estrada tá feia, o ônibus correndo é um perigo.
Ah, vai, Maria, Deus me livre, não quero nem pensar nisso.
Ah. Tem mais aqui, Boa tarde a todos, o Daniel pedindo um alô, ele em Léus, acompanhando o Jornal do Meio Dia.
Um abraço, Daniel, obrigada pela audiência.
E boa tarde, o Colégio da Polícia Militar de Léus está liberando os alunos mais cedo por falta de merenda escolar e por falta de água. E os alunos do terceiro ano não vão receber os livros este ano, né? Um verdadeiro improviso, o ouvinte aqui reclamando, ou a ouvinte, né? CPM de Léus.
Que tá liberando os meninos mais cedo porque não tem...
merenda.
Até o CPM, gente.
E o terceiro ano aí...
Até o Colégio da Polícia Militar, gente, tá assim, né? Eu, governador da Bahia, peraí, meu filho. O que que tá acontecendo? Colégio da Polícia Militar sem merenda escolar.
O pessoal do terceiro ano não vai receber livro, né, do programa.
Que isso, minha gente. Fala sério, viu?
O Felipe Freitas está em Bicaraí, ligadinho no Jornal do Meio Dia, pede um alô.
Um abraço para você, Felipe. Aonde? Em Ibicaraí?
Ibicaraí.
Um abraço para Felipe Freitas em Ibicaraí, cidade bacana, de um povo massa. Um abraço para todos aí em Ibicaraí, tá? Gosto muito de Ibicaraí, do povo de Ibicaraí também, né? Um abraço para meus amigos aí do Trio da Ruana.
Isso. Boa tarde, Kátia, Marcos. Até agora não apareceu ninguém para consertar o esgoto da rua Saturnino Cardoso. Gostaria que vocês falassem novamente, a Maria de Lourdes, reclamando, né? É, fica ali ao lado da Igreja Católica Santa Terezinha.
Ah, não é de agora, né? Que a ouvinte, os ouvintes, né? Daquela área ali, vem reclamando.
Na Avenida Esperança.
Na Avenida Esperança. Não é de agora, né? Ninguém vai lá resolver esse problema. Impressionante, viu? Ilhéus, né? Tudo aqui é muito lento, gente. Tudo é muito lento. Ah, inclusive, Marcos, né? Depois de eu reclamar tanto... E passaram umas borrinhas ali, né, naquela parte baixa da duplicação, gente, na parte de baixo, onde fica em frente às lojas, né, onde eu reclamei que tem um restaurante.
O pé da Zona Sul.
É, o pé da Zona Sul. Passaram umas borrinhas ali pra tapar as crateras, mas que não tá com cara de bem feito não, viu? Façam melhor, né? Porque daqui a pouco abre de novo as crateras, viu? Sim, Marcos Bezerra.
Outro ouvinte aqui mandou foto, inclusive, boa tarde, pedimos ajuda. Olha os riscos que os alunos estão passando todos os dias para ir à escola. A gente está perdendo aula quase todo dia, que não tem como ir por causa da estrada, né? Fazenda Renascer, no município de Castelo Novo, em Ilhéus. Então o pessoal mandou foto da estrada aqui, cheia de lama, esburacada, né? Situação feia.
Ai, ai... Ai, ai, a gente já fica assim, né? Meu Deus. tem mais nada a dizer, né? Porque a situação é tão triste.
Moradora da Lagoa Encantada, em Ilhéus, também está reclamando e diz que os ônibus vieram domingo, né? No horário das 6 e outro ao meio-dia. Lá na Lagoa Encantada.
Que o ônibus...
Foram domingo, né? Nas 6 da manhã e ao meio-dia.
Ah, que não estava indo, né? E aí nesse domingo foi, né? Ótimo, que bom, que continue indo, né? Assim a gente espera. Moradora ontem, uma moradora do Maria Japa me disse ontem que nesse fim de semana, quando o ônibus foi, quebrou, né? Pra variar. E aí ficou, não conseguiu subir de volta pra vir pra Capelheiros. Depois acho que o outro foi e também não quis descer. Foi uma confusão. Olha, sabe por que isso, gente? Porque as estradas, né, que dão acesso a essas comunidades estão numa situação terrível. Terrível. E esses ônibus coletivos de Ilhéus também já não são lá essas Coca-Cola, né? Como diz aí no ditado popular. E aí não aguenta, meu filho. Quebra logo. Difícil, viu, Marcos? Complicado.
Boa tarde, sou mãe de aluno do Colégio da Polícia Militar de Ilhéus. É verdade, sim, o que o ouvinte aí, tá reclamou, viu?
Sem merenda escolar, liberando os meninos mais cedo. Governador Rui Costa, o senhor... Diz que é o bambambam, que é o cara que faz e acontece. Como assim? Por que o Colégio da Polícia Militar de Ilhéus tá sem merenda escolar? Se a direção do Colégio da Polícia Militar puder falar conosco, entrar em contato, enviar uma nota, estamos aí com os microfones abertos, tá? Para explicar isso aí. A gente quer entender o porquê disso. Um colégio que, sinceramente, eu... Sempre achei muito organizado. Disciplina tem. Organização sempre teve. O que está acontecendo agora? Algum erro aí da Secretaria de Educação do Estado, né? Porque não é a Secretaria de Educação do Estado que tem que enviar a merenda?
É.
Pois é. Né? Mas o Costa disse que ele é o cara, é o bambambam. Bam, bam. Só tem blá 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 e conversa, né? Ainda quer lançar o ex-secretário dele de Educação... A pior educação é na Bahia, ele quer lançar o cara como candidato a governador. Ah, me deixa, viu? Ê, Brasil! 12h43. Mais o que temos? Temos mais o que aí, Marcos?
Por enquanto é só, né?
É, né? Então pronto, você pode ligar e falar conosco ao vivo. 3675-2000, tá? E, claro, deixar aqui a sua opinião, a sua reclamação. Vamos de informação. Olha, a SASAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, alerta para bactérias resistentes em 3 hospitais de Salvador, viu? Só esse ano. Então, há enterococos resistentes à vancomicina, tá? Essa bactéria altamente adaptada ao ambiente hospitalar já se encontra em Salvador e segue preocupando especialistas por conta da dificuldade no combate. Segundo a nota técnica divulgada pelo Núcleo Estadual de Controle de Infecção Hospitalar da Secretaria de Saúde da Bahia, 3 hospitais de Salvador já tiveram casos entre janeiro e março deste ano. Os hábitos durante a pandemia de Covid-19 podem ter sido preponderantes na disseminação de micro-organismos resistentes aos antimicrobianos nos serviços de saúde. Elas podem sobreviver em superfícies inanimadas por longos períodos, já em seres humanos e em outros animais, compõe microbiota dos tratos gastrointestinal e geniturinário, além da cavidade oral, segundo a SESAB. A infectologista Clarissa Cerqueira apontou que na Bahia a frequência da bactéria era reduzida e disse: o enterococo pode colonizar o trato intestinal, geralmente as pessoas já têm no intestino, essa bactéria já é resistente alguns antibióticos. Com certeza estamos vendo mais resistência na comunidade por conta disso. As pessoas passaram a usar muito antibiótico, as pessoas já têm essa bactéria em geral. Por isso, Marco, é muito cuidado, né? Não é, ninguém tem direito, não é bom, não é correto você se automedicar com antibiótico.
Sim,
isso é muito perigoso, tá? Você pode estar trazendo problemas aí para sua saúde. Vamos atender um ouvinte que está na linha? Boa tarde, quem fala e de onde?
Alô, tá falando com o Rubens. Rubão do Nelson Costa.
Tudo bem, Rubão? Você pode baixar aí o volume do seu rádio, por gentileza?
Ah, peraí.
Você vai nos ouvir por telefone, naturalmente. E aí todos nós vamos te ouvir bem.
Agora deu?
Tudo bem, seu Rubão?
Alô?
Oi, tô te ouvindo. Me escuta pelo telefone, querido.
Tá muito baixo aqui, eu não tô te ouvindo, peraí.
Me escuta pelo telefone, que se eu aumentar o volume do rádio, eu não vou conseguir te ouvir.
E agora, tá bom?
Tá bom, tá ótimo.
Ô, Kátia.
Oi.
Um prazer falar com você e com o meu amigão aí.
Igualmente.
É, eu queria saber quando é que tá liberado as vans e os táxis pra fazer a lotação pra nós aqui, pro Nelson Costa, pra todos os barcos, os ônibus tá difícil, né?
O que você
me dá uma resposta, fazendo favor?
Ô, meu querido, eu também quero... Vou procurar saber disso aí, porque vocês estão com dificuldade para pegar ônibus coletivo?
Oi?
Vocês aí do Nelson Costa estão com dificuldade...
Ah, tá, não vai dar para falar, não. Tá meio ruim a ligação aqui. Está com problema na internet. Depois eu mando a mensagem, viu?
Tá bom, meu amor. Um abraço pro senhor.
Para você. Obrigado pela atenção.
Fique com Deus. Pode ligar quando quiser. Pelo que eu entendi... Lá tá tendo no bairro Nelson Costa dificuldade aí para as pessoas pegarem ônibus coletivo.
Demora, né?
Deve ser por conta da demora, essas coisas. Então a gente questiona, né? E pergunta aí a Sutran, né? O que está acontecendo em relação ao bairro Nelson Costa? Porque, né, o ouvinte está aí reclamando, certo? Temos mensagens de ouvintes no WhatsApp da Gabi e Marcos Bezerra?
Por enquanto não.
Tá tranquila isso aí, né?
Mas tem um ouvinte que reclamou e com relação à dengue, né? As infestações de mosquitos e muita gente adoecendo em Ilhéus, no Pontal, inclusive. Né? O pessoal tem que ter cuidado, hein?
É verdade, muito cuidado. E eu vou repetir o que eu disse aqui ontem, tá? Se você vê algum quintal aí, seja do vizinho, de uma rua próxima, com água parada, entre em contato com a Secretaria aí de Saúde, faça a sua denúncia. Inclusive... o pessoal aí do setor de comunicação da prefeitura, vocês estão ouvindo o programa, né? Um abraço para vocês. Grava o programa. Ô, Rayane, minha linda, você que é super atenciosa, envia aí o número aí. Qual é o número para as pessoas ligarem para fazer a denúncia, né? Ligar aí para a área de endemias e fazer a denúncia, né, Marcos, de água parada, né? Porque isso só faz proliferar aí o mosquito Aedes aegypti. O pessoal da prefeitura pode mandar para nós aqui. Qual é o número para contato? Temos ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde? Oi.
Oi.
Boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É a Luz daqui da Vinda Esperança. Quer dizer, hoje é a rua Saturnino Cardoso.
Sim, diga.
Ô, Cátia, te liguei aí uma vez aí, já mandei mensagem também, reivindicando sobre o esgoto aqui da Vinda Esperança.
Aham.
Que fica ao lado da Igreja Católica de São Terezinha, tu lembra que eu te falei?
Isso, a gente até falou nesse instante, não foi, Marcos?
Eu vi. Então, amiga, não apareceu ninguém pra poder consertar esse esgoto. Menina, na quinta-feira, pra assistir missa, foi assim, muito ruim, porque tava perdendo muito, mas muito mesmo.
Eu imagino. Quer ver? Quanto tempo já tem isso aí nessa situação?
Eu acho que já tem uns 2 anos de esgoto. Não tem 2 anos, mas já tá pra completar 2 anos.
2 anos?
Com certeza, a gente reivindicando, pedindo, mas até agora nada.
Misericórdia!
Olha, eu vou te contar, viu? O povo tá bem aborrecendo a gente mesmo, mas eu sou assim. Enquanto não aparecer ninguém pra não consertar, eu não vou parar de reivindicar, porque é um direito nosso.
Tem que reivindicar, você tá certíssima. Né? Não cruza os braços, não.
Se a prefeitura falar que foi Embasa falar que foi prefeitura, todos os dois têm obrigação de consertar, tanto a prefeitura quanto a Embasa.
Aí eu lhe
não
pergunto...
Não importa quem é responsável, né? Não, o IPA precisa consertar.
Porque, tipo, se por um acaso quem mora aí tiver a taxa de esgoto na conta de água, então a Embasa tem que resolver, né?
E é R$80 que cobra, né, filha? De taxa de esgoto, R$80, sem mentira nenhuma.
Misericórdia, valei-me, Nossa Senhora.
Ah, é?
Difícil, viu? Não pare de reclamar, nós vamos continuar
falando.
Não vou
falar não, só porque se deixar quieto, aí é que é pior, reivindicando não aparece... Mas, né?
Concordo.
Eu vou estar sempre ligando e pedindo pra vocês aí fazer sua vozinha pra nós aí, porque ninguém merece, não, gente. Tá sentindo fedor, não. Pelo amor de Deus.
Pode ligar. Agora aproveita que você tá no ar e questiona aí o seu prefeito da cidade, né? Que ele deveria, né? Mandar arrumar
já,
isso aí.
De quem for direito, de vem com você de esgoto, pelo amor de Deus, já faz bastante tempo, gente. Já chega de aborrecimento, a gente não aguenta mais, não. Pra assistir uma mídia, precisa estar mesmo tampando o nariz toda hora, ninguém merece isso.
Falta de respeito.
Não sou um cachorro, não. Nós estamos pedindo uma coisa que já está paga há muito tempo.
Uhum. Tá bom, minha linda. Um beijo pra você.
Ok, viu? Obrigadão, viu? Boa tarde pra vocês aí.
Disponha. Ô, Marcos, o esgoto a céu aberto também atrai doenças.
Verdade, sim.
Né? Uhum. Então, dona Embasa, dona Prefeitura de Ilhéus, de quem é a responsabilidade? Vai ficar um jogando pro outro o tempo todo? Que falta de respeito com o cidadão ilhense que paga seus impostos.
É.
Que
o cidadão
é isso?
Pergunta, Kátia, quantos mandatos são necessários para resolver esses problemas básicos na cidade?
Tá vendo aí? Olha que pergunta pertinente. Quantos mandatos? Ai, meus amigos, é tanta coisa que eu tenho vontade de dizer, mas Deus diz, não, minha filha, não fala não, né? Pois é. 12 horas e 51 minutos, vamos de informação, noticiário estadual, vamos falar dessa situação em Salvador, hein, Marcos? Porque já já a gente vai acionar ele, que vem com mais informações do setor policial. Olha, mais de 10 escolas, né, Marcos, têm aulas suspensas em Salvador após mortes de policiais militares.
É, a Secretaria Municipal de Educação de Salvador suspendeu as aulas em 14 escolas que ficam nas regiões de Águas Claras, Cajazeiras e Fazenda Grande, áreas que estão com segurança crítica depois dos assassinatos de 3 policiais militares. Mais de 3 mil alunos são afetados com a suspensão das aulas por causa do clima de tensão na região. É, nesta terça-feira, hoje, a pasta informou que vai avaliar a situação da região e, caso haja tranquilidade e segurança, uma data para o retorno das atividades será definida. Já na rede estadual, colégios da mesma área também tiveram aulas suspensas na segunda-feira ontem, mas retornaram hoje terça. O comércio funciona normalmente e os itinerários de ônibus também não foram afetados. A Polícia Militar informou que o policiamento foi reforçado na região.
Né? E após aí a morte de policiais, o comandante da PM diz que vai incomodar as facções. O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, o coronel Paulo Coutinho, garantiu que vai combater com afinco as facções criminosas vindas de outros estados, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, que fincaram raízes na Bahia. Então, o comandante aí da Polícia Militar, o coronel Paulo Coutinho, disse ainda: não temos muros entre os estados. A facção criminosa fica acomodada onde fica acomodada. Na Bahia, vamos incomodar elas e impedir que se estabeleçam, disse o militar em entrevista a uma rádio hoje, lá em Salvador. Na ocasião, o coronel Coutinho ainda disse que as buscas pelos envolvidos nas mortes dos 3 policiais militares no último final de semana na região de Cajazeiras irão continuar. Tá aí, né? Que situação, né, gente? Nossos policiais sendo mortos aí de forma tão bárbara, né?
Aí fica aquela tensão nesses bairros, né?
Com certeza. 12 horas e 53 minutos. Vamos acionar ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado a você, Kátia. Muito obrigado a você, Marcos. Muito obrigado a você que continua aqui conosco no Jornal do Meio-Dia. Porque a partir de agora, a sua viatura virtual da Gabriela FM já está reabastecida de notícias de polícia e vamos viajar em toda a nossa grande Bahia. Extremo sul do estado. Aconteceu um acidente no quilômetro 777 da BA-001, trecho no município de Mucuri. De acordo com as informações, policiais militares da Polícia Rodoviária Estadual foram solicitados para uma ocorrência de acidente na referida rodovia na BA-001, envolvendo uma motocicleta Honda Biz e um veículo Fiat Siena. A moto era conduzida por Carlos Antônio Silva Félix, de 37 anos de idade, era morador do município de Nova Viçosa. Este morreu no local. O motociclista não conseguiu sobreviver. O veículo era conduzido por Leandro de Oliveira, que não sofreu lesões e teve apenas atendimentos superficiais. Olha, Porto Seguro, hein? O corpo da adolescente que se afogou no último domingo em uma praia de Trancoso, litoral sul de Porto Seguro, foi localizada na tarde de ontem na praia de Ponta Grande, já na orla norte da cidade. Segundo os bombeiros, o corpo apareceu na faixa de areia a cerca de 15 quilômetros do local onde ocorreu o afogamento. A adolescente foi identificada como Brunelle Souza Brito Costa, de apenas 17 anos de idade, que era moradora no distrito de Caraíva, também em Porto Seguro. A família disse que a jovem teria ido passar o domingo nas praias de Trancoso, e não voltou para a sua residência. A Polícia Militar foi acionada por um preposto da UPA de Caetité, sudoeste da Bahia, informando que deu entrada uma mulher de 42 anos de idade com diversas escoriações no corpo, além de uma fratura exposta também apresentada por ela. De imediato, a filha da vítima relatou que seu pai havia retornado da zona rural com a sua mãe, já naquele estado grave, e mandou conduzi-la para a UPA. A guarnição da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, realizaram diligências para localizar o marido da vítima com a finalidade de obter maiores esclarecimentos. Por volta das 6 horas de ontem, segunda-feira, Valtor foi encontrado na casa de sua genitora e conduzido para a delegacia de Caetité, onde foi lavrado o flagrante. Sob a posse deste acusado, também foram encontradas 3 armas de fogo, um revólver e 2 espingardas. A vítima, segundo informações, está em estado grave, inclusive entubada no Hospital Regional de Guanambi. Agora, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, infelizmente, o desdobramento da violência que assolou Salvador no último final de semana, principalmente onde 3 guerreiros da Polícia Militar foram executados covardemente por bandidos. O desdobramento continua, as forças de segurança da Bahia estão mostrando serviço para elucidar e também tirar de circulação estes indivíduos envolvidos em tal brutalidade contra a segurança pública da Bahia. Vários órgãos de imprensa estão divulgando que 4 homens foram baleados em confronto com policiais militares em Salvador na manhã de ontem, entre os bairros de Águas Claras e Cajazeiras. 2 deles não resistiram aos ferimentos e outros 2 estão sob custódia em unidade médica. Mas, segundo ainda o comandante-geral da Polícia Militar, também disse que outros envolvidos no crime estão sendo procurados. Só que este número já subiu para 3 óbitos confirmados e apenas 2 homens custodiados. Então, o desdobramento vai acontecer durante todo o dia de hoje. A Secretaria de Segurança Pública já está agendando também, através do comandante Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, uma coletiva de imprensa para trazer mais detalhes da operação, que ainda está em andamento. Mas, uma notícia triste, além das mortes que foram já registradas no último final de semana, o corpo do soldado da Polícia Militar, que foi executado em Salvador, Vitor Vieira Cruz, ele foi morto no último domingo, ele esteve sendo velado durante a noite de ontem e a manhã de hoje, no Centro Educacional Ubaitabense, no município de Ubaitaba. Vieira Cruz, como era chamado na corporação, era natural de Ubaitaba. Ele era neto do ex-prefeito Zito Correia e filho único da ex-secretária municipal de cultura, Fabiana Correia. Vieira Cruz estava morando em Itacaré e trabalhando em Salvador. Ele, segundo informações, foi sepultado nesta manhã em sua cidade natal, em Ubaitaba, sob forte comoção. Aqui também, em nome da equipe do Jornal do Meio Dia, da Gabriela FM, externamos o sentimento aos amigos, familiares do Vieira Cruz, aqui em Ubaitaba. O outro policial, que também foi executado nesta mesma ocorrência do Vieira Cruz, o policial militar Chamberson Lopes Ferreira, foi enterrado na tarde de ontem, segunda-feira, no cemitério Bosque da Paz, na capital baiana, em Salvador. Sentimentos também à família do policial Chamberson, os amigos e colegas de corporação em todo o estado da Bahia, pela essa morte trágica envolvendo nossos guerreiros da paz. Muito bem, Kátia e Marcos, vamos voltar amanhã, circulando com novas informações do setor policial, aqui mesmo no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. E a gente também deixa aqui os nossos sentimentos, né, Marcos, aos Verdade. Familiares desses policiais e toda a corporação, né? Muito triste. Quando perdemos policiais, né? Os policiais militares têm um trabalho muito importante na nossa segurança pública, assim como os policiais, né? Civis também, né? Policial rodoviário, dia... né? Estadual, federal, Isso. Polícia Federal, tudo aí é importante. E quando perde difícil, é um desfalque, né?
É cada dia mais difícil esse trabalho deles, por conta desse aumento na violência, né? A bandidagem cada vez mais ousada.
Exatamente. E é isso, governador. Lembre-se de investir na corporação que já existe. É, depois que aconteceu esse fato, vamos fazer mais concurso público. Tem que fazer? Tem, é importante, mas investe. Investe na polícia que já existe, né? Em cada um que já faz parte dessa corporação, né? Investir mesmo, por exemplo, viaturas blindadas, mais munição, né, Marcos Bezerra? Uhum. Armas mais potentes. É. O que for preciso para investir e melhorar a nossa segurança pública. Porque pais de família, filhos, estão, né, indo embora por muita falha aí. Bem, nós vamos... pontualmente é uma hora, viu, Marcos? Vamos ter que... Tem mensagem para divulgar? Senão a gente vai direto aqui para o Noticiário Nacional.
Tem boa tarde o Eric, né, que mora na Avenida Governador Roberto Santos em Leos, que é a Avenida Esperança. Ele quer falar a respeito dos ônibus, né? O circular que passava às 6h20 da manhã agora não está mais passando. E as crianças têm que se deslocar até o ponto próximo à rodoviária para poder ir à escola. É uma andada muito longa, sem falar nos riscos, né, que eles correm, pois tem o risco de serem atropelados, pois os motoristas não respeitam as faixas de pedestres, né? Por favor, nos ajudem aí, não aguentamos mais, ele reclama aqui.
Ai, ai, viu? Ilhéus, né? Ilhéus. Mais alguma coisa?
Outro morador aqui da Lagoa Encantada, né? Ele disse que colocaram os ônibus aos domingos, mas não adiantou muito, né? Porque nós queremos os ônibus todos os horários, não só dois horários. Né?
Como é que é?
Os ônibus lá na Lagoa Encantada aos domingos. O morador dizendo que quer todos os horários e não apenas dois.
Entendi. Entendi. É, porque é aquela coisa, né, gente? As pessoas necessitam aí do transporte para circular, né? Para o ir e vir. E nos fins de semana as comunidades já estavam sem os ônibus, aí parece que agora... colocaram, né? Mas parece também que não atende tanto a demanda. Enfim, a gente espera que aumente mesmo aí, para que ela possa atender, né? Uhum. A demanda aí dessas comunidades. Mais alguma coisa?
A Valdirene do Alto do Basílio em Leos diz que o esgoto, né? Ela quer saber se sabemos o número de algum secretário, né? Porque o esgoto, né? Tá caindo na porta dela.
Onde ela mora?
No Basílio em Leos.
Ô, amiga, você acha mesmo que o secretário vai lhe atender, amiga? Amiga, a gente fala tanto aqui e eles ignoram, né? Ignoram. É isso mesmo, ignoram, né? Mas vamos continuar cobrando. Pode continuar ligando, enviando mensagem. A gente vai continuar aqui, ó, bem chatos, cobrando. Mais mensagem?
Outro morador aqui, ou moradora, reclama que na Rua do Horto Florestal também... A rua está precisando de reparo, né, na pavimentação, tá reclamando aqui.
Qual é a rua?
Horto Florestal.
Fica em que bairro?
Ele não colocou aqui.
Não, né? Só fala o nome da rua. Olha, toda vez que vocês mandarem a mensagem informando algum problema, melhoria de ruas, esgoto, tem que falar o nome da rua e o bairro, tá?
Se eu não me engano, é na Barra. Se eu não me engano, é na Barra.
Então pronto. Se for na Barra, tá aí, viu? Uhum. Esgoto, não é isso? Melhoria na pavimentação na rua Horto Florestal, na Barra.
Isso.
Em Ilhéus, gente, não é no fim do mundo, tá bom? Vamos direto aí para noticiário nacional. Começam hoje as inscrições do Enem 2022, Marcos Bezerra, é isso mesmo?
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começam hoje e vão até o próximo dia 21 nesta edição. Os interessados em participar do exame poderão fazer o pagamento da taxa de inscrição por meio de Pix ou cartão de crédito. As provas serão aplicadas em 13 e 20 de novembro. A aplicação dos testes impressos seguirá o horário de Brasília. A abertura dos portões será ao meio-dia e o fechamento à 1 da tarde. O início das provas será 1h30 da tarde. E no primeiro dia de Enem, o término das provas será às 7 da noite. No segundo dia de testes, às 18h30. O resultado dos recursos para isenção da taxa de inscrição já está disponível na página do participante. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, ressalta que a aprovação dos pedidos não garante a inscrição no exame. A taxa de inscrição para o Enem 2022, versões digital e impressa, foi mantida no valor de R$ 85. O período para efetuar o pagamento termina em 27 de maio. A participação no exame será garantida apenas após a confirmação do pagamento da taxa. E o pagamento da taxa de inscrição também poderá ser feito por meio do tradicional boleto, que deve ser gerado na página do participante e pago em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários ou agências dos Correios, obedecendo os critérios aí estabelecidos por esses correspondentes e respeitando os horários de compensação. Os interessados em fazer o exame do Enem 2022, que obtiveram a isenção da taxa, devem se inscrever na página do participante, mas não precisam fazer o pagamento para confirmar a participação, Kátia.
Então tá aí, viu, gente? Lembrando que o exame terá 4 provas objetivas e uma de redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha. Você que vai fazer o Enem 2022, boa sorte, tá bom? Bem, no noticiário internacional, resumindo aqui, infelizmente, essa guerra, né, gente, da Rússia contra a Ucrânia, vamos falar que vítimas da guerra, a Ucrânia tem milhares de mortos a mais do que o número oficial, viu, diz a ONU, Organização das Nações Unidas. Presidente da Ucrânia, Zelensky, pede medidas para desbloquear portos na Ucrânia e evitar crise alimentar global. Dia da Vitória, resistência ucraniana impediu o anúncio de sucesso por Putin, diz Reino Unido. Tá aí, resumimos um pouco para vocês as informações em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. E nós finalizamos aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, 10 de maio. Foi um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer suas compras, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, na Super Moda Ilhéus. Marcos Bezerra, uma boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.